Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. E olha o aviso. Se você curte este Café Brasil, vote nele no Prêmio Podcast Brasil 2009. É só até amanhã, sábado, dia 31 de outubro de 2009. A votação é muito fácil. www.lucianopires.com.br. E hoje vamos falar de violência no Rio de Janeiro. É isso que discutiremos no programa. E para começar, uma frase de Martin Luther King. Hoje a escolha não é mais entre violência e não violência, é entre a não violência e a não existência.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Eu não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Eu não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com glu-glu.
Encontrei um material muito interessante sobre a questão da violência no Rio de Janeiro, num trabalho de Ricardo Vélez Rodrigues. Ricardo é colombiano, doutor em filosofia, professor universitário, pensador e escritor. Ele escreveu Violência e Narcotráfico no Rio de Janeiro, Perspectivas e Impasses no Combate ao Crime Organizado.
A dificuldade da elite é nossa diversão. Rolê na balada, nós capota, mas não breca não. Ha! Falo da quebrada, falo da quebrada.
É truta da quebrada, vida errada.
Falo da quebrada, falo da quebrada. Falo da quebrada, porque nela é meu lugar. Nasci no bagulho, não vou perder pra entulho. Nós capota, mas não breca. Deus do mundo, fazendo barulho. Tempo ruim pra nós é festa. Nasci no bagulho, não vou perder pra entulho. Nós capota, mais um breca. Guerreiros do mundo, fazendo barulho. Tempo ruim pra nós é festa.
Cultura, cultura, rua, celebração. A vida é rara nas trincheiras, guerra.
Na favela não,
vivendo sem amargura.
Senhor, tempo bom.
Reestruturação cultural, caldeirão.
Favela em ação,
classes por dois afina.
Sensacional.
Nasci no bagulho, não vou perder pra entulho.
Que viagem,
mais uma fase.
Bom paladar,
bom cacau.
Guerreiros do mundo, fazendo barulho.
Lutadores nobres. Série de uma série é o do teor, sou best-seller, mestre celebrando mestre.
Isso é ideia.
Não esquenta que depois piora.
É nóis,
linha de frente a toda prova.
Nasci no bagulho, não vou perder pra entulho. Nós capota, mais um breca. Guerreiros do mundo, fazendo barulho. Tempo ruim pra nós é festa. Nasci no bagulho, não vou perder pra entulho. Nós capota, mais um breca. Guerreiros do mundo, fazendo barulho.
Hoje é a trilha da pesada, cara. Começa com Da Quebrada, A Vida é Rara, do Zafrica Brasil, Z de Zumbi dos Palmares. O Zafrica foi criado em 1995 por Gaspar e Fernandinho Beatbox. Dois anos depois, Pichô e Funk Buia juntaram-se ao grupo. Em 2006, o Zafrica lançou seu segundo disco nacional, denominado Tem Cor Age, com participações especiais de Zé Cabaleiro, Toca o Ganda, Nação Zumbi, Fernando Catatau, entre outros. Com discos lançados na Itália e na França, o Zafrica Brasil leva o rap e o hip hop brasileiro para o mundo. A cidade do Rio de Janeiro, após a transferência da capital federal para Brasília, no início dos anos 60, sofreu um primeiro baque na sua estrutura socioeconômica. Sem as generosas verbas federais que a tornavam um centro de prestação de serviços e de intensa vida política e cultural, a outrora capital foi se esvaindo. Novo golpe sofreu com a extinção do Estado da Guanabara e a sua transformação em capital do Estado do Rio de Janeiro, em meados dos anos 70. Sem aumentar o seu orçamento, a bela cidade teve de compartilhar os escassos recursos com o empobrecido Estado fluminense. Nos anos 80 e 90 do século passado, a bela dama caiu em poder do crime organizado e tornou-se refém do narcotráfico, ao ensejo do populismo desvairado, do vácuo de investimentos e da crise geral da economia brasileira na denominada década perdida. Ricardo Vélez Rodrigues escreveu um histórico do confronto entre autoridades e a sociedade civil, de um lado, e crime organizado, de outro, na cidade do Rio de Janeiro, dividindo-a em quatro momentos.
Mais capota, mais um breca.
Primeiro momento, entre 1950 e 1980, encontramos a etapa do predomínio da contravenção representada pelo jogo do bicho. A cidade foi loteada pelos meliantes, mas eram meliantes folclóricos, que nem de longe revelavam as dimensões assumidas hoje pela violência desencadeada pelos atuais traficantes. Hoje, certamente, sentiríamos saudades de malandros como Mineirinho nos anos 50 ou o Tião Medonho nos anos 60. Os bandidos das décadas seguintes tornaram-se mais violentos, acobertados pela impunidade de que gozavam os bicheiros. Meliantes como Lúcio Flávio nos anos 70 ou Escadinha na década de 80 tornaram-se mais sofisticados e ameaçadores.
A lua cheia, clareia as ruas do Capão. Acima de nós, só Deus humilde, né não saúde. Mulher e muito som, vinho branco para todos, o advogado bom.
Segundo momento, entre 1980 e 1990, aumenta o poder de fogo da contravenção nos morros, devido à aquisição de armamento de longo alcance. A polícia deixa de subir o morro já no primeiro governo Brizola. Consolida-se o mercado de tóxicos, na medida em que os cartéis colombianos começam a ser combatidos e de forma sistemática pelo governo da Colômbia e dos Estados Unidos. O caudilho do socialismo moreno, Leonel Brizola, um dos responsáveis pela escalada da violência no Rio de Janeiro, afirmou cinicamente em novembro de 1986: "Não reprimimos o jogo do bicho porque temos coisas mais importantes a fazer." Sucedem-se aqui, para escândalo do mundo, as chacinas de crianças. Bandido representante desse período foi o famoso Escadinha, que fugiu 3 vezes de presídios até ser transferido para Bangu 1, na época considerado de segurança máxima. Da ponte pra cá, você tá ouvindo Racionais MC. E o texto continua assim. Terceiro momento. Entre 1990 e 2000, consolida-se o poder dos bicheiros como traficantes. E eles passam a intimidar de forma sistemática a população e a dar uma organização empresarial aos seus negócios ilícitos. Ampliam os tradicionais pontos de aposta para bocas de fumo gerenciadas racionalmente, diversificando os investimentos em empresas de fachada. Criam assim as bases para a exportação de tóxicos, expandindo a empresa do narcotráfico e contravenção para outros estados. E passam a organizar os exércitos da morte, mediante o aliciamento de militares que garantem o treinamento e a aquisição de munições e armamento. O poder da contravenção no Rio dá lugar a uma nova geração de meliantes, os traficantes empresários.
O pesadelo da elite tá de volta, não morri. No caminho verminoso, só Deus sabe o que eu senti. Falo do que eu sei, digo o que eu li. Mantendo a coerência, não me exponho o que eu não vi. Quando a chapa esquentou, você notou que eu não corri. Anunciaram seu veneno na TV, mas não bebi. Diferente do preto que não quer se assumir. A esse tipo de lavagem cerebral sobrevivi. No meio de uma guerra, foi onde eu nasci. O berço da exclusão foi onde eu cresci. Não me intimidei, foi preciso resistir. Faço parte do quilombo comandado por zumbi. De lá pra cá, ou daqui pra ali. Enquanto você chora, quem controla o poder sorri. Vou guerrear pra não deixar me destruir. É por essas e por outras que eu sou MVP. Faça um despacho pra mim, depois faça uma oração pra mim. MVP. Chame um camburão pra mim, depois chame uma ambulância pra mim. MVP.
E ao som de MV Bill, cantando MV, nós vamos para o quarto momento. No período compreendido entre 2000 e 2003, Fernandinho Beiramar e Leonardo Dias Mendonça, os dois mais importantes capos brasileiros, organizam o Suricartel. O Suricartel é uma multinacional do crime do narcotráfico, que garante armas às Farc da Colômbia e cocaína aos morros cariocas. Consolida-se a penetração da organização guerrilheira colombiana nas favelas do Rio, graças ao domínio de Fernandinho Beiramar. Ao redor desse meliante, unifica-se o comando do narcotráfico no eixo Rio-São Paulo e começa a guerra declarada contra as instituições do Rio de Janeiro.
Tenho uma grande missão para cumprir, é por essas e por outras que eu sou MVP.
De 2003 para cá, o que se viu foi a organização cada vez mais eficiente da bandidagem, dando de 10 a 0 na inoperância do Estado. Os problemas que provocam a falta de segurança são conhecidos há pelo menos 40 anos, mas muito pouco foi feito para buscar soluções. Num cenário como esse, é impossível esperar qualquer resolução para os problemas da violência no Rio de Janeiro.
A favela nunca foi reduto de marginal. A favela nunca foi reduto de marginal. Ela só tem gente humilde marginalizada. E essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social. A favela é um problema social. Sim, mas eu sou favela, posso falar de cadeira. Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. É, mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito. Apenas só tem o direito a um salário de fome e uma vida normal. A favela é um problema social. A favela é um problema social.
Você está ouvindo Eu Sou Favela, de Sérgio Mosca, em Noca da Portela, que foi gravada por Bezerra da Silva. E aqui, você ouve na voz do Seu Jorge. E então, vem um texto do jornalista Ricardo Noblat, chamado Quem Se Importa? Ao fundo, você vai ouvir Sabotagem.
Lá no bairro do Brooklyn, reparei que na periferia, a maioria dos moradores são gente pobre, carente de cultura própria. O terceiro mundo tem sido cruel. Eu vejo as marcas do sofrimento nos rostos brasileiros. É sabotagem. Cada pessoa tem a sua história. E o respeito é o que faz prevalecer. Vai na fé, nego.
Olhe por mais um nessa terra, senhor do bom fim. Sem ter medo de colar, cheguei no sapatinho. Trabalhador, ladrão, irá se divertir. Sou sabotagem, há tempos que Jesus pede assim. Por que não? Mais uma vez esse conselho, sim. Vou seguir, mais uma vez esse conselho. Eu vim pra seguir, há muito tempo esse conselho. Eu venho buscando e é de Deus que eu preciso pra seguir.
Que semana infernal é essa, não? Eu perguntei por telefone a uma amiga que mora no Jardim Botânico, bairro de classe média alta do Rio. Exagero, eu circulei livremente e não ouvi um único tiro, ela respondeu. Do bairro de Vila Isabel, outro amigo me disse, fora a queda do helicóptero da polícia, não aconteceu nada de extraordinário. E eu provoquei. E a morte do cara do Afro Reggae? Todo dia morre gente. Eu estava no Rio quando foi assassinada em 22 de novembro de 2006 a socialite Ana Cristina Giannini Johann Peter. Ela dirigia sua caminhonete blindada Mercedes-Benz, modelo ML500, e parou diante do sinal fechado na esquina da rua General San Martín com a avenida Afrânio de Melo Franco, no Leblon, a cerca de 150 metros da 14ª Delegacia de Polícia. Cristina, então, baixou o vidro para fumar. Dois bandidos que passavam por ali em uma bicicleta encostaram o carro e um deles apontou para Cristina um revólver calibre 38, ameaçando-a. Eu não quero o carro, só as suas coisas e eu vou atirar. Cristina entregou a bolsa, o celular e ao se preparar para tirar o relógio do pulso, tirou sem querer o pé do freio. Como o carro era hidramático, movimentou-se sozinho. O bandido atirou na cabeça de Cristina.
Tá lá o corpo estendido no chão. Em vez de rosto, uma foto de um gol. Em vez de rezo, uma praga de alguém. E um silêncio servindo de amém. O bar mais perto depressa lotou. Malandro junto com trabalhador. Um homem subiu na mesa do bar e fez discurso pra vereador. Veio um camelô vender anel, cordão, perfume barato, baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã baixou um santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. Então,
que tal De Frente pro Crime? De João Bosco e Aldir Blanc, na interpretação inspirada da Simone.
Tá lá o corpo estendido no chão.
Voltando ao texto do Noblat. Na companhia de amigos, eu fiz uma ronda por bares e restaurantes do Leblon na noite do dia seguinte. O assassinato de Cristina era o assunto na maioria deles. Mas, para meu espanto, ouvi repetidas censuras ao comportamento da morta. Como uma milionária era capaz de dirigir o seu próprio carro? Como não havia seguranças ao seu lado? Por que baixou o vidro para fumar? Como pôde ser tão descuidada a ponto de tirar o pé do freio? A sociedade carioca está sedada pela violência, que no período de apenas uma semana, em outubro de 2009, fez 46 mortos, vítimas da guerra entre facções rivais do tráfico e as forças da segurança. No primeiro quadrimestre de 2009, foram mortas 2.237 pessoas no Rio, 9,4% a mais que no primeiro quadrimestre de 2008. Em agosto de 2009, o número de mortos em confronto com a polícia foi 150% maior do que em agosto de 2008. O número de favelas no Rio cresceu de 750 em 2004 para 1.020 em 2009. Cerca de 500 são controladas pelo tráfico. A venda de cocaína rende algo como 300 milhões de reais por ano aos bandidos. Quem sustenta o tráfico é quem tem dinheiro, e quem tem dinheiro mora no asfalto.
Um dia no rolê eu fiquei observando a diferença entre os playboy e os mano. Simplicidade de um lado, luxúria do outro. Um carbonado, do tatuada no pescoço. Pedro Gomedo, peso dentro de casa. Com muro alto, segurança, cão de guarda. Na subida do morro é diferente. Vacilou, bicho pega, a ideia é quente. Muito mais irmandade entre a gente. E o sonho é levar a vida decente. Bem diferente, batalha o dia inteiro. Enquanto os pais só se preocupam com dinheiro. A socialite gosta de viver na boa, mas não tem dinheiro pra comprar uma coroa. Sente nojo, esnoba o meu povo. Então presta atenção porque eu vou falar de novo. Os playboy tem carro, tem poder e tem dinheiro, mas não tem sossego, não tem sossego. Quem vem do morro não tem medo de assalto, anda no asfalto, na paz, sossegado. Os playboy tem carro, tem poder e tem dinheiro, mas não tem sossego, não tem sossego. Quem vem do morro não tem medo de assalto, anda no asfalto sem temer, mãos ao alto. Medo da violência, essa é a consequência. Meu povo tem carência, vive sem assistência, sem consciência, na mais pura demência, na dependência de quem pediu falência. É embaçado, muito complicado, não investiu no povo e agora tá ferrado. Enclausurado assistindo a notícia, vendo o povo pobre virar caso de polícia. Tá na TV, todo dia passa, e o playboy folgado ainda assiste e acha graça. Assim o tempo passa, chega a eleição, rico se elege, vai roubar mais um montão. Quem é ladrão? Pergunto a você. Quem rouba engavatado ou quem rouba pra comer? É lamentável, a verdade dói, mas pobre quer dinheiro e quer ter vida de playboy. Os playboy tem carro, tem poder e tem dinheiro, mas não tem sossego, não tem sossego. Quem vem do morro não tem medo de assalto, anda no asfalto sem temer. Mãos ao alto, mãos ao alto, mãos ao alto, mãos ao alto.
Isso aqui é um assalto.
Vixe, pesado, né? Os playboy com Rappin' Hood. E eu volto ao texto do Noblar. A violência é o pedágio que os cariocas pagam aparentemente conformados para que uma parte deles possa continuar se drogando. O noticiário costuma informar: a polícia invadiu o morro tal, como se os morros fossem territórios independentes da cidade, dotados de governos próprios, que mantêm relações econômicas com outros países do continente, a exemplo da Bolívia, Paraguai e Colômbia. E, de certa forma, é o que eles são. Nessas áreas de escandalosa exclusão social, a presença do Estado brasileiro é rarefeita ou inexistente. Compete à Polícia Federal combater o narcotráfico. Quantas vezes este ano ela foi vista escalando morros, hein? Compete ao governo federal vigiar as fronteiras do país. É ridículo o número de policiais ocupados com essa tarefa. Faltam equipamentos e gente para fiscalizar o desembarque de cargas nos portos.
Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ!
Essa você ouviu no Tropa de Elite, é o rap da felicidade com Cidinho e Doca. E o texto do Noblar continua assim: até agosto de 2009, para modernizar a sua polícia, o Rio de Janeiro só havia recebido 12 milhões de reais, dos quase 100 milhões prometidos pelo governo federal. Mas adiantaria ter recebido mais que isso, hein? Em 2009, estavam previstos investimentos de 421 milhões de reais na segurança pública no Rio. Só foram liquidados 102 milhões em 10 meses, 24% do total. Em 3 anos de governo Sérgio Cabral, o total de investimentos em segurança estava acima de 804 milhões de reais, mas, de fato, não mais do que 40% dessa grana foram aplicados. Vez por outra, sob o impacto de algum episódio mais brutal, contingentes cada vez menores de cariocas vão às ruas para pedir paz. O poder público responde com invasões temporárias e parciais de morros, a morte de bandidos ou de meros suspeitos, a apreensão de armas e o afastamento de policiais corruptos. Quando um capitão libera um assassino em troca de uma jaqueta e de um par de tênis, é porque a instituição a qual pertence apodreceu. O problema no Rio não é de paz, é de guerra. Não é de conciliação, mas de enfrentamento. A situação de insurgência só se agravou com o descaso dos governos e a arraigada cultura local de simpatia ou de tolerância com a malandragem e o banditismo. O Estado brasileiro carece de um plano consistente, amplo e ambicioso para salvar o Rio de Janeiro. E o que é pior, os cariocas parecem não se importar muito com isso.
Como diz o meu parceiro Bezerra da Silva, eu não preciso fazer a cabeça, eu já nasci com ela. A questão é, até onde que ela pode me levar, e se é que ela pode me levar. A vida é um eterno perde-ganha, um dia a gente perde, no outro a gente apanha, apanha, nem por isso a gente vai fugir da luta. Não abaixar a cabeça pra nenhum filha da... As pedras no caminho a gente chuta, é supernatural. Não deixo abaixar minha moral, tenho que me manter em movimento. A vida não é mole, mas qualquer parada enfrento, enfrento. Tão louco você pensa que está, e se é que está, tão louco você pode ficar. Se a vida não é do jeito que você quis, é ideia procurar o caminho que te deixa feliz. Fica do lado do bem, eu fico também. Se o papo for atitude, não tem pra ninguém. A questão aqui é o sangue bom, é quem? E se a felicidade tá numa nota de 100?
A lot of brothers they try, but they need to try harder. I share my views out of order, find a way to some order. But they be locking a map, stuck in a cage, living shocking and trap. When no key to my lap, just take a look at you now. Why you guys for looking to me? You're fooling, get mistaken for the quick that part took in the particular crime. Brothers forever be losing their mind, and they sold a combine, so I'm keeping it strong. Keep on my head up, just looking for the long. Jeopardy, I'm trying to override the wrong. Bro, I made it through the thick and thin. Yin and yang, yang and yin. Ring it, I'm about to win. I put my good vibe in, because I'm sick of damn tired of sin. Yeah, I got the good blood, the simple moon blood. Take a sip, girl, I guarantee it's good stuff.
Do lado de lá, passa conexão. Do lado de lá, só grita sangue bom. Chegou leve no caminho, nem que vá. Não me diga por que ande de direito. Do lado de lá, passa conexão. Do lado de lá, só grita sangue bom. Chegou leve no caminho, nem que vá. Não me diga por que ande de direito. Aí cê vê, sangue bom é considerado em qualquer lugar. Tem que saber chegar, sem papo torto. Chega no sapatinho, eu tenho respeito. A procura da batida perfeita, eu represento a hip hop Rio. Já é, já é, parceiro.
E é assim, ao som de Marcelo D2 com seu CB Sangue Bom, e sem chegar a conclusão alguma, que este Café Brasil, incomodado por ainda não ver uma luz no fim do túnel, vai embora. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e direção e apresentação de eu, Luciano Pires. Estiveram conosco, olha só, Rappin' Hood, Simone, MV Bill, Cidinho e Doca, Marcelo D2, Seu Jorge, Racionais MC, Sabotage, Isáfrica Brasil, é hip hop, rap e funk no Café Brasil. Acesse www.lucianopires.com.br, tem muito mais conteúdo lá. E olha só, essa aqui é a última semana para votar no podcast Café Brasil, no Prêmio Podcast Brasil. Aproveite, é só até sábado. www.lucianopires.com.br. Para terminar, vem de novo o filósofo Sêneca. Não há quem conserve, por muito tempo, um poder exercido com violência.
Você ouviu Café Brasil, com Luciano Pires.
Café Brasil. Rádio Dois Vozes.